Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros. Em primeiro lugar, pedir-lhe desculpa por este atraso, mas sabe que as coisas aqui às vezes deslizam um bocadinho. E, sobretudo, agradecer a sua disponibilidade para estar presente aqui connosco na apreciação da petição, que penso que já conhece. Portanto, o Sr. Bastonário é nosso convidado porque entendemos que a sua opinião era importante para a apreciação que a Comissão e depois, posteriormente, o próprio Plenário da Assembleia da República vai fazer a esta petição. O convite que lhe foi dirigido ainda foi no âmbito da petição 545. Portanto, foi a primeira petição a entrar na Assembleia da República. Não sei se foi enviado ao Sr. Bastonário. Foi. Foram enviadas as duas. Ótimo. Porque chegou depois, mas, entretanto, o objeto tem a ver com a mesma questão e, portanto, iríamos abusar da sua disponibilidade e pedir-lhe também a sua opinião sobre a outra petição. Estão presentes, já agora não nos apresentamos, Helena Pinto, sou deputada do Bloco de Esquerda e sou deputada relatora das duas petições. Está a senhora vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, o senhor deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, o senhor deputado Renato Gonçalves, do Partido Socialista, e a senhora deputada Rosário Águas, do PSD. A metodologia que geralmente seguimos é, bom, neste caso seria da minha parte fazer um resumo das duas petições, um ponto da situação, mas eu penso que o Sr. Bastonário dispensa isso da minha parte, porque sabe quais são as questões colocadas, portanto penso que não será necessário, tendo em consideração que é nosso convidado, não é o caso dos peticionários que o antecederam, que, para além de ser obrigatório por lei, portanto, eles próprios é que dizem o que entendem. Por isso, talvez seguíssemos uma metodologia que o Sr. Bastonário fazia uma apreciação sobre a matéria em causa e depois os senhores deputados colocariam as questões que entendessem e procedíamos a outra resposta. Se estiver de acordo, prosseguíamos assim. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido, e é sempre um prazer que estou aqui na Assembleia tentando responder da melhor forma às questões que entendam colocar-me. Esta matéria tem uma componente naturalmente de engenharia que é importante face às opções políticas que foram seguidas, mas o que está aqui em causa penso que é a petição, no fundo são as duas petições, uma em que pretende manter o Porto com a ampliação que está prevista e outra que pretende suspender, revogando o Decreto-Lei 188 de 2008. Eu tive cuidado, como bastonário, de ouvir alguns colegas que têm opiniões sobre esta matéria, e estamos a falar de opiniões, uma vez que não tenho na ordem nenhum estudo fundamentado que, digamos, justifique as opções seguidas. Portanto, aquilo que eu vou dizer resulta do que ouvi na comunicação social, no debate dos prós e contras e do contacto que tenho mantido com alguns colegas que, de uma forma ou de outra, têm, digamos, são parte mais envolvida ou, pelo menos, têm mais conhecimento sobre estas questões. E gostaria aqui, talvez, de dizer o seguinte. Em Portugal estamos aqui, muitas vezes, hoje, em situações um pouco extremadas. Ou seja, quando temos um problema para resolver, aparecem geralmente posições de que está a favor e o grupo que está contra. E há uma falta, de certa forma, de bom senso que no fundo, justificaria começarmos pelo princípio, perceber se Lisboa precisa de um porto ou não, em condições, e depois fazer uma cascata de decisão e não, como tenho ouvido várias vezes, que o que está em causa é uma barreira de vistas para o Tejo, enfim, questões que, sendo importante, não tem, na minha opinião, a prioridade face a questões de fundo que têm a ver com a realidade portuguesa. E sobre isto, gostaria de dizer que se há cidade privilegiada em termos de enquadramento em relação com o Rio, a nível europeu, a cidade de Lisboa, seguramente, mas mesmo a nível mundial, situa-se numa zona. E, portanto, não sou muito sensível à questão de ter um quilómetro e meio ou 1.800 metros dedicado ao Porto de Lisboa, quando temos 19 quilómetros de zona ribeirinha, uma parte da qual está ainda muito mal aproveitada e, portanto, o plano de renovação da zona ribeirinha, que foi divulgado, enfim, está em preparação, foi divulgado pela Câmara há uns meses atrás, tem muitos quilómetros ainda para poder ser, digamos, transmitido ao cidadão, ao utente e a todos nós, no fundo, um espaço de vivência e de lazer, mas que não pode ser exclusivo no sentido de prejudicar atividades económicas que são fundamentais para a cidade de Lisboa, como é o caso da zona portuária. O ponto seguinte, portanto, sobre isto não tenho as melhores dúvidas, nem encontro na classe dos engenheiros dúvidas sobre a necessidade de termos um porto a funcionar em Lisboa. Depois posto uma questão particular, que é quais são os locais mais adequados. E aí tem muito a ver, nesta discussão também que tem existido, entre alternativas que se colocam na margem sul, na margem mais a montante, no caso de Santa Apolónia, ou mesmo o Porto de Setúbal, ou o Porto de Sines, estamos a falar de coisas diferentes. Esta zona que estamos a falar em Alcântara permite calados de 15 a 16 metros, dadas as condições de navegabilidade. O rio Sado, portanto, em Setúbal, as limitações estão na ordem dos 9 a 10 metros e, portanto, está preparado mais para barcos de pouco calado, até porque uma parte dos barcos que levam os veículos, os automóveis da fábrica da Ford Volkswagen são largos e não são profundos e, portanto, têm condições de navegabilidade mais limitadas. E depois o Porto de Sines não fará uma concorrência especial aqui ao caso de Lisboa, porque é um porto de águas profundas que servirá como grande plataforma de distribuição. E eu gostaria de situar esta análise global num contexto muito mais amplo que tem a ver com a necessidade de, a nível mundial, aumentarmos os transportes por via marítima, chamando a atenção para o facto do Canal de Panamá estar a ser ampliado, e no Canal de Panamá, que atualmente tem, onde passam cerca de 16% do tráfego mundial marítimo, depois da ampliação é suposto passar para 20%. Portanto, 20% das mercadorias que vêm do Oriente para a Europa encontram pela frente o primeiro porto, é o Porto de Sines. E se Portugal não aproveita este porto, mas no fundo é um porto que tem características próprias, que pretende os navios, que são os grandes navios, não pretendem fazer distribuição porta a porta, portanto, pretendem descarregar rapidamente, voltar novamente ao ponto de origem, levar carga, se possível, no retorno, e este é o ponto de encontro. A partir daí temos de ter plataformas logísticas para distribuição e, por via marítima, vários barcos que possam depois fazer a distribuição em rede, como existe desde o Marle também. Ninguém vai comprar bananas ao Marle quando tem depois um pequeno supermercado à porta. Portanto, a questão passa-se nestes termos. Por outro lado, é preciso acentuar que, no contexto do século XXI, os problemas energéticos são fundamentais, a poluição ambiente, portanto, a redução do CO2, e, portanto, tudo que seja implementar transportes não rodoviários, implementando o ferroviário e o transporte marítimo, penso que é uma boa ajuda para as questões ambientais e para um maior equilíbrio, até porque é um transporte mais económico. Dito isto, tenho que situar, de facto, o Porto de Lisboa como uma plataforma de localização na cidade de Lisboa, com características próprias e que sofre a concorrência de outros portos, como é o caso da Tanger. Tanger, que está em Marrocos, tem um porto que está em grande desenvolvimento, com uma oferta de capacidade alargada, segundo informações que tenho. E, portanto, nós temos que perceber que quer Espanha, quer mesmo Marrocos, estão, no fundo, a oferecer. E aqui a questão que se coloca é quem domina este mercado são os grandes operadores dos grandes navios que fazem estes transportes, depois os que fazem a distribuição e, em terceiro lugar, a rede dos operadores que fazem a recolha dos contentores. Ou seja, para um navio ter X contentores no transporte, tem que ter 3X em operação. Digamos, um terço está na recolha de mercadoria no momento da partida, outro terço já recolheu para, supostamente, poder fazer o carregamento e para que os barcos não andem vazios. E, portanto, há aqui uma operação de logística importante, que é a rede que localmente consegue garantir que os contentores, depois de serem distribuídos, vão ser reocupados, vão ser reutilizados por pessoas que querem enviar as suas mercadorias, portanto, para outro lugar. E são estes transitários e estes operadores que, no fundo, dominam este negócio da distribuição. O porto é um local apenas que oferece melhores ou piores condições dentro da estratégia e da lógica destes operadores. Por isso, Lisboa, penso que tem condições históricas e que deverá continuar a ter para manter um porto de Lisboa competitivo neste enquadramento de perceber qual é o negócio que está em causa e quem é que o domina. Portanto, no caso de Sines, tanto quanto eu sei, há apenas um operador, que é de Singapura, e portanto há uma dependência muito grande em relação a Singapura. Chegados a este ponto, a questão do local, não tenho encontrado nos engenheiros, enfim, que têm estado mais analisando estas questões, discussões sobre o local em si. Portanto, não há, digamos assim, um incómodo por facto de se colocarem ali os contentores. Eles já estiveram muitos anos e, se calhar, ainda hoje, aquela zona nunca esteve acessível ao público, desde que seja feita de forma ordenada e o resto do espaço, que é bastante livre, não está nem minimamente congestionado. Ou seja, nós temos quilómetros de Tejo que podem ser usufruídos pelas pessoas e, portanto, não consigo entender porque é que há esta posição daquele local de quando não se aparecem alternativas. Se me disserem que há uma alternativa mais montante ou mais ajusante que satisfaça as condições, tudo bem, ela não foi apresentada. Na margem sul, penso que há problemas de assoreamento e há problemas também dos próprios autarcas dessas zonas. Supostamente também não gostariam de lá ter agora um porto novo, quando aqui já existe outro. E, portanto, desvalorizo, de certa forma, esta ideia de apenas de questões estéticas, de visual, de relação ao porto. A questão que mais nos deve preocupar tem a ver com termos associado o problema do porto na sua versão de ampliação com queremos resolver o problema da ligação do caminho de ferro dos transportes ferroviários que vêm de Cascais para Campo Limpo. Porque se inicialmente o projeto de rebaixamento da linha na atual proposta do porto vinha, portanto, em curva e entrava paralelamente o Caneiro da Alcântara, onde se situava até há pouco tempo aquela passagem aérea metálica. Portanto, não conflituava com... Exatamente. Portanto, não conflituava com o Caneiro da Alcântara. Quando trazemos a linha ferroviária de Cascais e atravessamos, criamos, de facto, ali uma barreira, digamos, que cria problemas que têm que ser resolvidos em termos de engenharia. Quer dizer, eu há dias falei com o Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil para também tirar informações sobre os estudos que estão a ser feitos e ele disse-me que as soluções em termos de engenharia são resolúveis, há formas de drenos, há formas de resolver o problema técnico, é um problema complexo, mas em termos de engenharia resolve-se. Ora, o problema não resulta da opção do porto. Resulta, essencialmente, da outra opção, foi associada a esta, de já agora, que é o outro problema, vamos resolver um problema antigo, que é como é que transportamos os comboios que vêm de Cascais e de Estoril, enfim, da outra linha, para Campo Limpo. E, portanto, essa atravessa o Caneiro de Alcântara. E, portanto, começa tudo aqui a ser bastante mais complexo, porque temos que conciliar dois polos que estão, digamos, diametralmente opostos em relação ao Caneiro de Alcântara. Um está a nascer, outro está a poente. E depois temos o problema, que não deve ser minimizado, antes pelo contrário, deve ser muito bem esclarecido, e esse não tenho informações que me permitam estar descansado, que é o efeito da ampliação do porto no transporte de mercadorias via rodoviária. E aqui é que está a questão principal, quanto a mim. Portanto, não é o problema do porto em si, da ampliação, é se vamos ampliar para cerca de 3 vezes a operação atual, temos que saber com muito rigor qual é a percentagem. Eu vi a discussão no Prós e Contras e não fiquei muito convencido sobre esta realidade. Se vamos aumentar significativamente o número de transporte de via rodoviária, estamos, de facto, a criar aqui um problema de ordenamento do território dentro da cidade de Lisboa, e esse é o terceiro problema. Quer dizer, porque não só o problema da poluição, de congestionamento, numa zona que, sendo turística, não, como digo, não me incomoda ter lá uma zona de contentores que está confinada e desde seja ordenada, tudo bem. Porque também ter à frente os paquetes, já também usufruo naquela zona, incomoda mais ter um paquete com, assim, com 10 pisos à frente, que é um prédio e ninguém vê nada, do que ter ali lateralmente os contentores. Quer dizer, seguramente não. Se tiver que optar em termos como cidadão, prefiro ter os contentores e os barcos e não os outros. Agora, o transporte rodoviário, esse sim, porque vai congestionar aquela zona e, portanto, não sei se o aumento que está previsto para o transporte de mercadorias não vai criar ali um problema mais complexo. Esse é, digamos, o problema de ordenamento do território, que tem muito a ver com os estudos que foram feitos, da sua credibilidade, da sua validação, das perspectivas que estão a ser criadas. E, portanto, situado ao nível da engenharia, estes dois. Um deles, a linha de caminho de ferro que vem de Cascais, os problemas de engenharia que colocam para resolver o problema do caneiro de Alcântara e, portanto, o ordenamento do vale de Alcântara, a questão do transporte rodoviário, são essencialmente essas as questões que mais nos preocupam do seu ponto de vista. O outro problema, que é o primeiro que colocam em termos políticos, que é o facto de não ter havido concurso e ter havido uma adjudicação direta, enfim, ou uma concessão que está a ser prorrogada. Não é a primeira vez em Portugal que há prorrogação de concessões. Dentro do contexto da particularidade deste negócio, não me choca, desde que haja transparente e de forma muito clara, seja demonstrado que os investimentos que vão ser feitos pelo operador privado têm um período de retorno com base num cenário de crescimento que é credível ou não, e portanto, naturalmente, se vai fazer um investimento, é natural que as entidades que investem queiram ter o retorno num determinado período. E o problema que se coloca é, se superarem as metas, naturalmente recuperam mais cedo. Se não atingirem, chega o fim do período e ficam que têm um prejuízo. Quer dizer, esta questão é que tem que ser bem discutida no contrato de concessão, que eu não conheço, para perceber as vantagens de um crescimento para além do previsto, para não haver a hipótese de se ficar aquém, haver uma contrapartida do Estado que vai acabar por compensar o problema da gestão do risco, que é essencialmente isto que está aqui em causa durante esse processo. E, de uma forma, tanto quanto possível, resumida, são estes os aspectos que mais me preocupam e aqueles que me parece oportuno referir aqui.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, pelo seu contributo e pelas suas explicações. Então, iremos agora passar à fase das questões. Eu já tenho inscrita a Sra. Deputada Isabel Jorge.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Muito obrigada, Sra. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, por estar connosco e se disponibilizar para prestar esclarecimentos nesta questão que tem sido tão controversa e tem extremado tantas posições, tal como há bocado o Sr. Engenheiro referiu. Eu, depreendida de toda a sua exposição, que embora os estudos não passem pela Ordem dos Engenheiros, mas pelas informações que tem recolhido, o Sr. Engenheiro considera que Lisboa deve continuar a ser uma cidade portuária. Sim. E que é positivo ter um porto. Penso que aí estamos provavelmente todos de acordo. E que a existência desse porto será uma forma de continuar a manter alguns postos de trabalho relevantes para a vida económica da cidade, e não só da cidade, mas também do país. O que eu queria que o Sr. Engenheiro nos explicasse, se fosse possível, é se o projeto que está agora em causa, nomeadamente com aquela zona que vai ser de lazer ao lado da Gar Marítima, com o espaço que vai ser depois ocupado com os contentores, portanto, o projeto que está em causa favorece ou não uma melhor relação dos cidadãos com o Rio. Porque as opiniões são muito diversas, há quem diga que assim está muito bem. Aliás, o facto de haver ali uma zona de lazer com vários bares e restaurantes já é uma forma de levar as pessoas até ao Rio e, portanto, de usufruírem daquela zona. E, pelo contrário, há outros cidadãos que acham que as vantagens, entre aspas, que o Porto concede à cidade são manifestamente insuficientes para o que o Porto vai obter da cidade do Rio. Não sei se a senhora está a perceber perfeitamente o que eu quero dizer. Portanto, do seu ponto de vista, como técnico, se acha que o projeto pode é benéfico ou não é benéfico em termos da relação dos cidadãos com o Rio, com o Rio Tejo? Havia uma outra questão que já há pouco me respondeu em parte, que eu tinha aqui tomado nota, era saber se dentro do âmbito da sua profissão e do cargo que ocupa, se tem conhecimento de outros projetos de obras públicas negociados através de contratos de concessão que tenham sido renegociados durante a sua vigência. O senhor já nos disse que sim, que isto é normal. Eventualmente poderia recordar-se de alguma situação em concreto em que essa renegociação ainda se fez durante a vigência do contrato existente. Penso que algumas pessoas que passaram por aqui já nos disseram que a nível europeu isto é normal, mas vamos descer à nossa realidade, saber se eventualmente terá de memória algumas situações concretas de semelhantes. E se, do seu ponto de vista, a prorrogação do prazo coloca em causa o interesse nacional ou não? Esta questão é muito subjetiva, de qualquer forma não gostaria de ouvir a sua opinião. Finalmente, gostaria que o Sr. Engenheiro nos informasse se o facto de ter falado com alguns especialistas do LUNEC e de saber que, em termos teóricos, em engenharia tudo é possível, como saber se em relação aos custos do tudo é possível, qual é a sua opinião? Portanto, já vimos que aquela questão do rebaixamento das linhas tem uma solução técnica, de qualquer forma. Voltamos então ao problema dos custos dessas mesmas soluções. Obrigado.
Muito obrigado.
Está bem. Obrigada, Sra. Deputada Isabel Jorge, Sra. Deputada Rosário Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, antes de mais, queria cumprimentá-lo por um lado, pela forma sintética e esclarecedora com que pôs esta problemática. Especialmente com o bom senso e equilíbrio com que a pôs, que sinceramente me revejo muito na forma como o fez, embora divirja em relação à sua opinião no que diz respeito à questão do prolongamento deste contrato de concessão. Por uma simples razão, é que nós não estamos perante uma concessão em que os investimentos já foram feitos e, portanto, há que contribuir para o reequilíbrio financeiro da concessão em vigor. Isto é uma concessão que já foi prorrogada em 1997 com uma série de alterações que foram permitidas, que não estavam previstas no contrato inicial, o que levou a afastar a totalidade dos outros concorrentes, porque este concorrente ganhou, foi o único que ganhou, quais eram as condições economicamente inviáveis, que depois foram, entretanto, alteradas por negociação direta com o Porto de Lisboa. E, portanto, nós não estamos aqui perante uma situação de prorrogação de um contrato pela existência de investimentos que foram inadiáveis. Não. Estamos a falar de investimentos para o futuro. E por isso, e por essa razão, o PSD entende que, de facto, esta opção de fazer a prorrogação deste prazo tem muito que ser explicada. Estamos a falar de 57 anos. É uma questão que, ainda para mais, vai concentrar num único grupo económico a praticamente totalidade da movimentação deste negócio. E, portanto, é um problema de concorrência complicado que está em cima da mesa e, portanto, nós não temos dúvida nenhuma que este procedimento, a menos que haja explicações profundas, que nós até agora desconhecemos, porque pedimos esclarecimentos ao Governo no dia 15 de junho, em requerimento, e até agora não foi respondido, e, portanto, salvaguardando razões que não conseguimos imaginar, esta opção é perversa e é má para o interesse nacional. Melhor seria abrir um concurso público internacional para a escolha de um concorrente. No nosso entender, é esse o caminho. Ouvi com muita atenção este argumento, que é um argumento fortíssimo, que às vezes as pessoas esquecem de pensar, que é a quantidade, a dimensão que estamos a falar deste porto face à totalidade de exposição da Frente Ribeirinha de Lisboa. É, de facto, parece residual, não é? A questão que eu ponho é esta, Sr. Bastonário, e é a questão mais importante para o PSD, é a forma como tudo isto se passa. Tem sido regra deste governo tomar as decisões e depois vir justificá-las. E depois socorrer-se de tudo. Ainda há bocado, eu disse isto aqui, até fui muito mal interpretada, saíram daqui zangados os senhores que o antecederam, porque eu disse que o Governo depois tinha que se apressar à procura de pessoas que dessem o seu currículo uma opinião favorável à decisão que já anteriormente tinha sido tomada. Mas essa é a verdade. É isso que tinha acontecido com este Governo, ponto final. E não retiro uma palavra do que disse. Não estou a dizer é que foram aquelas pessoas que estavam aqui, como é óbvio. Pronto. E aquilo que eu que mais me parece mal neste processo é que não se compreende como é que, estando a falar de investimentos da ordem dos milhares de milhões de euros que comprometem o futuro de uma capital de um país e da economia nacional, se olha para um porto sem olhar para todos os portos, se olha para esta solução em particular sem se olhar para a totalidade do conjunto de portos. A propósito do Porto de Sines, há pouco, e o Sr. Bastonário também já aqui disse, eu não percebi na sessão anterior, porque primeiro foi referido que os armadores se zangaram com a PSA e, portanto, não querem ir para lá. E, portanto, aquilo é uma questão morta. Então, mas e o país desiste, assim, daquele porto, que é um porto que tem as condições ideais por causa de ser um porto de águas profundas? Isto não é plausível, quer dizer, tem que haver aqui uma solução para esta situação. Eu não posso acreditar que o Governo desista. Agora os armadores zangaram-se com aquela empresa. Bom, isto tem que ter uma solução. Isto tem que ser tentado e tem que ser explicado, porque isto, quer dizer, parece um mundo irreal. Gostava de perguntar o seguinte, falou dos fundos e dos navios e falou também da questão do... Por acaso eu tinha estado a ver uma notícia exatamente deste alargamento do canal do Panamá. Por exemplo, uma das coisas que está aqui por saber é os custos inerentes a esta obra. Há imensos custos. Já nos explicou que aquela questão da linha ferroviária não está diretamente ligada. É potenciada, mas não está diretamente ligada, portanto vamos ser sérios na análise. Mas há muitos outros custos. Por exemplo, o Porto de Lisboa, este Porto de Alcântara, está preparado para aqueles navios, os chamados post-Panamax,
Panamax,
aqueles que são conhecidos efetivamente para águas profundas. O Porto de Alcântara está preparado para isto? É que o de Sines está.
O Sines está.
O de Sines está.
Penso que não.
E o de cá está?
Não, que
e quanto é que vai custar isso? É que, Sr. Bastonário, há muita coisa por saber aqui. Primeiro, como o senhor diz, não tem nada a... Acha que deve haver um porto em Lisboa? Em princípio, parece-me que há uma certa unanimidade. O PSD não tomou uma posição. Há uma certa unanimidade quanto à existência do porto. Agora, não está explicado. Porque ali não é no sítio. Até pode ser que os resultados sejam para ali. Que a análise a fazer aponte para ali. Não está, ninguém sabe porquê. Porque é ali e não noutro sítio. E não estão devidamente, no nosso entender, descalculizadas as consequências de toda a ordem financeira, económica e ambiental e o Sr. Bastonário também tocou nisso, a propósito do, da circulação rodoviária, que este projeto implica. Porque também não é suficiente, como fizeram os representantes da petição anterior, dizer porque Lisboa não pode viver sem Porto, ponto final, tem que se fazer. Isto não é argumento. Até porque acho que a vida, com as idades que já temos, já todos nos ensinou que não há. A vida não é assim, o preto e o branco. Aquilo que às vezes nos parece inevitável é mentira. Lisboa tem capacidades de desenvolvimento económico absolutamente extraordinárias que não estão aproveitadas. E, portanto, também ficarmos nesta redução que o Porto ou Lisboa morre do ponto de vista económico, eu não acredito. Também não acredito. E acho que, especialmente, não é esse o argumento que deve ser usado. Portanto, resumindo, há dados aqui que nos falta. Por exemplo, falta alguém comprovar-nos quando é que a capacidade do Porto de Contentores está esgotada. E quais é que são? O Sr. Bastonário já pôs aí uma... Já falou numa coisa, que é o cenário que está feito em termos da concessão e do que está previsto no contrato. O senhor não conhece o contrato. É que a Assembleia da República também não. Portanto, veja bem... Não, nós não conhecemos. O PSD... O contrato. O contrato, Sr. Deputado.
Contrato de concessão.
Eu estou a falar do contrato. Nós não conhecemos o contrato. E sabe... Quer dizer, eu... Também já tive de passar, por acaso já na minha vida tive de passar por uma coisa dessas. Os contratos têm muita negociação depois do decreto-lei. Muita coisa diferente pode ocorrer. Muitíssima. E nós não conhecemos. E isto tem um significado político. O governo não quer mostrar o contrato. E nós, sem o contrato, não temos perante o conhecimento de todas as informações necessárias. Portanto, aquilo que eu lhe gostava de perguntar mais concretamente era se eu percebi bem, aquilo que disse. Porto em Lisboa parece-me que sim, mas naquele sítio não necessariamente. Poderá haver outros. Muitos custos ainda por prever. Desconhecimento se o Porto de Lisboa está preparado com os seus atuais fundos para receber os navios cuja dimensão estão a justificar um investimento. É que, reparo, o governo justificou o investimento por causa da dimensão destes navios. E nós não sabemos se os fundos de Lisboa estão preparados para receber estes navios. Quanto custa isso? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Eu, mais uma vez, cumprimento o Sr. Bastonário, da Ordem dos Engenheiros. Mais uma vez, esta Casa conta com o seu contributo e não foge à regra do bom contributo que tem dado nos vários debates em que é chamado a participar e que tem de facto trazido a sua reflexão, o seu conhecimento e se me permite também valorizar essa nota de sensatez que parece que infelizmente por vezes vai faltando. Mas inclusivamente há pouco um apontamento que eu escrevi mas que não cheguei a dizer, digo agora, é que estes debates precisam mesmo de muito rigor, de muita seriedade e de muita sensatez. Estas três coisas, entre outras, mas estas devem vir à cabeça. Justamente por isso, e valorizando quer a abordagem sistémica, se é que se pode dizer assim, a leitura até das capacidades daquilo, da leitura do possível e da leitura do necessário, mesmo do ponto de vista técnico, é importante o testemunho sobre o cenário que nos trouxe. E eu gostava de começar com um ponto prévio que as senhoras deputadas e os senhores deputados que já têm discutido isto nas reuniões comigo, já de certeza que sabem de cor, mas o senhor Bastonário não sabe, que é aquilo que para alguns é uma questão lateral, para nós é a questão essencial, é a grande questão essencial deste problema, que é a questão do processo. Okay? E de facto, temos dito reiteradamente, e eu digo ao Sr. Bastório também, que a cidade, a região e o país precisam de facto de um polo de constituir um polo de trabalho, e precisam da atividade portuária, um polo de trabalho, quer dizer, atividade económica, atividade portuária, que são decisivas para o nosso desenvolvimento económico e para a nossa atividade económica. E, nesse sentido, a vida e a atividade de um porto numa grande cidade europeia não pode ser apenas uma componente de lazer e turismo, porto de recreio, etc. Dito isto, sendo tudo isto verdade, nada disto justifica, no nosso entender, a forma e o processo que conduziram a este tipo de negociação e a este tipo de resultados. E tem razão, aproveito um parênteses sobre esta questão do contrato, da negociação, etc., para dizer que tem razão, no meu entender, a deputada Rosário Águas, quando diz que nós não conhecemos, ou pelo menos eu também não conheço, o contrato de concessão. Conhecemos aquilo que, à partida, determinaria o essencial aqui em cima da mesa, que é as bases do contrato de concessão, que essas sim foram o anexo ao decreto-lei de onde parte esta discussão toda, e que altera de facto este contrato de concessão. Mas na apreciação parlamentar que o PCP apresentou sobre este decreto-lei, uma das coisas que nós chamamos a atenção é exatamente o ponto de haver um conjunto de aspectos muito importantes desta concessão que, nos termos das bases do contrato de concessão, são remetidos para a negociação do próprio contrato. Por exemplo, o cálculo da indemnização a pagar em caso de resgate da concessão. Isto é uma coisa decisiva, potencialmente decisiva. Pode haver situações em que o interesse do Estado seja, aí sim, ineludivelmente posto em causa, se esta negociação for desfavorável para o interesse nacional, para o interesse do Estado. O decreto-lei e as bases da concessão afirmam simplesmente a definir no contrato de concessão. Eu não conheço esse contrato de concessão. O mesmo sucede com os termos da notificação obrigatória às entidades financiadoras em caso de resolução sancionatória da concessão. Outro exemplo particularmente grave é a autorização expressa neste decreto-lei que faz a alteração às bases da concessão, a autorização expressa à APL para outorgar aditamentos ao contrato de concessão com respeito das alterações introduzidas no decreto-lei na redação das respectivas bases, sem prejuízo de outras alterações acordadas que não contrariem as mesmas. Traduzindo isto para português mais simples e mais corrente, isto significa liberdade total para alterar o contrato de concessão em tudo o que o decreto-lei for omisso. Isto é particularmente grave. Naturalmente que isto não é um problema apenas... Isto não é seguramente um problema técnico e de engenharia. É um problema que nos assalta a todos na nossa vivência cívica. E nesse sentido... politicamente, porque é esse o ponto de partida da nossa divergência, sublinhamos aqui de facto o que está em causa com este processo particularmente preocupante para nós. Posto isto, e clarificado pela nossa parte aqui o que é de facto o problema essencial a todo este processo, há um conjunto de elementos concretos que o Sr. Bastonário aqui suscitou, que são de grande relevância e que eu gostava de sublinhar e colocar algumas questões também para pedir a sua opinião, ou que aprofunde um pouquinho mais a abordagem que trouxe. Primeiro, a questão das duas questões principais que para a classe dos engenheiros são suscitadas com este projeto, digamos assim. A questão do Canário de Alcântara e as exigências técnicas muito complexas, pois isto decorrem do desnivelamento, digamos assim, da linha de caminho de ferro, a passagem subterrânea, etc., e a questão das consequências para o tráfego rodoviário decorrentes da opção de triplicar a capacidade de resposta e de movimentação de carga contentorizada naquele terminal, e o que isso poderá significar e, como disse muito bem, mesmo em termos de ordenamento do território. Para além de um outro conjunto de aspectos, que inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nesta sala, aí sentado, suscitou como problemas fundamentais que têm que ser clarificados, sob pena da Câmara de Lisboa não dar parecer favorável e colocar obstáculos concretos ao avanço deste projeto, há aqui um conjunto de variáveis decisivas que nos parece que foram deixadas para logo se ver. São as duas regras, se calhar mais caras, que têm trazido maior prejuízo em Portugal, duas regras das obras públicas, é o logo se vê e o já agora. E acho que estas duas estão a ser aplicadas aqui, do logo se vê e já agora. Em relação ao projeto de desnivelamento da linha de comboio, o Sr. Bastonário falou, e de facto é um cenário muito diferente, digamos assim, de um eixo ferroviário paralelo ao Canais de Alcântara, a nascente, que alimentaria na linha de cintura o acesso...
Era a pressão inicial.
Exatamente, que era a versão inicial e que alimentaria na linha de cintura o tráfego ferroviário procedente do Porto. Agora transforma-se o acesso ferroviário ao Porto de Lisboa como uma espécie de já agora, ou um subproduto da ligação, que também é importante, da linha de Cascais à linha de cintura. E que nós, desde o início, que olhamos para esta questão com atenção e com interesse. A questão que aqui se coloca, sem prejuízo de considerarmos que estamos perante matéria importante, não só para a cidade como para o sistema logístico e de transportes, é de facto as implicações técnicas e naturalmente financeiras deste tipo de desafios e de exigências, o mesmo em relação ao próprio tráfego rodoviário e das soluções técnicas nas acessibilidades terrestres na comunicação com o terminal de Alcântara. E isto significa um conjunto, por isso eu concluo dizendo que isto significa um conjunto de variáveis decisivas que nós de facto não conhecemos nem dominamos minimamente. E isto teria impactos incontornáveis na negociação do contrato de concessão. E o investimento que o privado, entre aspas, a empresa concessionária, Lisboa Automóveis Gil, está, como o Sr. Bastonário disse, o investimento que vai ser feito e a sua justa compensação ou não, é um investimento, apesar de tudo, mais tangível do ponto de vista da sua programação e das suas variáveis, do que aquilo que compete ao Estado fazer, decorrente daquilo que, entretanto, já está decidido. E, nesse sentido, quer do ponto de vista de princípio, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, quer do ponto, no que diz respeito ao enquadramento da negociação deste contrato e da sua renegociação, por assim dizer, quer já mais concretamente, do ponto de vista técnico, das implicações da concretização destas componentes integrantes e incontornáveis desta intervenção, estamos perante uma grande interrogação que pode, talvez até a curto prazo, não tão tarde como se imagina, trazer surpresas muito perigosas para o país e para o interesse público. Estas são questões, para simplificar, sobre o que, sim ou não, concorda o Sr. Bastonário, já estou a demorar muito tempo e peço desculpa, se o Sr. Bastonário concorda que podemos ter aqui intervenções que, do ponto de vista técnico, resultem em encargos e exigências muito além daquilo que hoje em dia está a ser discutido, e se não concorda também com a necessidade que nós temos vindo a sublinhar de forma muito insistente ao longo dos anos e agora particularmente, de considerarmos uma estratégia integrada e coerente para o setor portuário e para o sistema portuário. De muitas divergências que nós tivemos com os senhores que ainda agora que estiveram a reunir, de muitas divergências que nós tivemos, houve um aspecto central que mereceu de facto a concordância de quem até defende esta intervenção de forma assumida, que é a inexistência de uma estratégia integrada coerente para o sistema portuário e para o setor portuário, para o setor da logística e dos transportes em Portugal, nesta matéria do mar, por assim dizer. E o exemplo que o Sr. Bastonário deu sobre o Porto de Sines, as suas potencialidades e aquilo que está ou não a ser aproveitado, é um exemplo crasso dessa matéria. E estamos perante uma coisa que foi reconhecida pelo professor Quaresma Dias ainda há poucos minutos, que é, além de haver concorrência entre concessionários, entre armadores, etc., está a haver concorrência entre autoridades portuárias. E é uma concorrência, por vezes, fratricida. E, nesse aspecto, parece-nos todo este problema, em larga medida, está a decorrer dessa concorrência fratricida e da ausência de uma estratégia integrada coerente para o setor do sistema portuário. Eu fico por aqui e agradeço muito.
Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora também gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Bastonário. Bom, eu penso que já lhe foram colocados um leque variado de questões, mas eu, mesmo assim, ainda lhe pedia, Sr. Bastonário, se poderia esclarecer-nos e dar a sua opinião sobre duas questões. Bom, o Sr. Bastonário já, até do debate que tem havido, já entendeu que este problema do contrato de concessão, da prorrogação sem concurso público, é de facto aqui também marcante, não é? Por aquilo que disse, quer dizer, não o choca, desde que seja transparente, foi o que disse, e que o investimento privado tenha um período de retorno razoável, portanto, o investimento que é feito seja bem definido. Bom, a primeira conclusão que quase teremos que tirar é que não está bem definido. E porque não sabemos exatamente, não é? Nem os contornos, nem. E depois, lendo o decreto-lei, estive aqui a consultar alguns aspectos que são de facto importantes da alteração de algumas bases de concessão, levantam-nos cada vez mais sérias dúvidas sobre esta matéria. Até outra questão, por exemplo, foi introduzida uma alteração que a APL pode resgatar a concessão, não é? Claro, em motivos de interesse público justo, a partir de 5 de maio de 2025. Até lá é proibido. Até lá não pode fazer nada. Isto é uma coisa que nós, quer dizer, os cidadãos, e nós também aqui, neste caso como deputados, perguntamos, questionamos. Portanto, isto é um problema. E depois tem a ver o problema do investimento privado e do investimento que é feito, nomeadamente pela empresa concessionária, pela Visconde, mas o investimento que o Estado está a fazer. Porque, reparem, isto depois é que é tudo ainda por acaso da discussão que tivemos anterior. Peço desculpa, todos vamos buscar a discussão anterior, é pena não ter assistido, mas sabe que isto tem alguma sequência. Pronto, que é o problema das isenções, e ainda agora estive aqui, poderia de qualquer das formas estar a ver mal, mas não estão aqui, quer dizer, o problema é que mantém as taxas, as novas bases de conceito, é tudo o que vier acima, está isento. E não só, mas se não existirem, se as previsões não se realizarem, e se houver um prejuízo para o Liscorte, indenizamos. Não sabemos como. Está certo, está aqui escrito. Exato. Está aqui. Indenizamos. Quer dizer, é que isto é uma coisa, quer dizer, mais facilidades não poderia haver. Eu, sinceramente, agora até sem grandes jornalistas da sala, estamos a falar assim. Quer dizer, mais facilidades não. Não poderia haver, também não disse nada. Mas pronto, mas eu queria ir à questão, às duas questões que colocou que me parecem muito pertinentes, que é o problema dos transportes e da questão da ferrovia. E aqui, e colocar-lhe outra questão, que nos deu essa informação do Presidente do LUNEC, e de facto nós sabemos que o LUNEC, em princípio, irá ser chamado a tomar fazer um relatório sobre isto, não é? Aliás, até se calhar teria interesse ouvirmos também o NEC neste âmbito, digo eu, já agora. O problema é que estamos a ouvir toda a gente, mas já está tudo decidido. Portanto, a questão que se coloca é que se o NEC disser ter um parecer negativo, volta-se tudo atrás, porque, atenção, que as bases do contrato de concessão dizem que passa a ampliação da área de concessão, passa a contemplar a área de implantação no subsolo do futuro ramal ferroviário em túnel, situado entre a rede ferroviária nacional e a zona E. Isto passa para a zona de concessão. Eu penso que aquilo estiver tudo mal, se não for a solução adequada. Porque ainda não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, e penso que nenhum de nós tem conhecimento, de um documento a dizer, não existe ainda sequer a declaração de impacto ambiental. Não, não sabemos. No entanto, está tudo decidido e está tudo entregue. Agora, a questão que eu lhe queria mais concretamente colocar, até porque ela é colocada pelos peticionários de uma petição, é que dizem, põem em causa, exatamente como o Sr. Bastonário aqui também levantou, o problema do transporte rodoviário. Porque não é líquido e não está definido de que não vai haver aumento do transporte rodoviário, mesmo com a questão da linha, do rebaixamento da linha, até porque nem sabemos quando é que essa obra terminará. Permita-me que lhe diga, mas com todas essas coisas, a gente não sabe quando é que essa obra terminará. E mesmo feitas as contas, que foram feitas, e eu gostaria que o seu comentário sobre isto, é que a movimentação de contentores exigirá, tal a prevista, não é, uma média de 50 composições por dia, ao longo de 300 dias por ano. Estou a falar só do transporte ferroviário. Para já há muitas dúvidas que a linha aguente este número de composições, mais a composição que já existe na linha de cintura, mais os comboios da linha de Cascais. Será possível? E, portanto, põe a outra questão. Será e não haverá aumento do tráfego rodoviário? De que forma é que isso vem prejudicar a cidade? E depois também de pôr-lhe porque isto tudo porquê? Porque o Sr. Engenheiro disse que é um problema complexo, mas resolve-se, não é? De facto, até mesmo a propósito da OTA, muitas vezes nós ouvimos, até o Sr. Engenheiro e vários engenheiros dizerem, e eu digo isto até com todo o ênfase, porque acho que é um avanço da ciência ouvir os engenheiros dizer, é complexo, mas a engenharia resolve. Eu acho que isto é uma coisa extraordinária, para o avanço da humanidade. É extraordinário dizer isto. Agora, de facto, há outras questões que se colocam. Até a deputada Isabel Jorge colocou-me muito bem. Quer dizer, mas temos, ainda por cima, na situação em que vivemos, quanto é que isso pode-se fazer, quanto é que custa? E então coloca-se outra questão. Podemos fazer financeiramente e quanto tempo leva a fazer? Porque está previsto e anunciado pelo Ministério das Obras Públicas um investimento de 108, mais ou menos, não é? 180 milhões de euros em infraestruturas, mais 180 milhões de euros em material circulante. Que isto não é um investimento brutal. Quer dizer, também conta, não é? Quer dizer, não é só o desconto para investir nada, quase. Qual é o retorno disto? Não é? Porque é sobretudo para servir o Porto, não é? Portanto, não é só, é para servir quem? É para servir aqueles comboios da linha de Cascais que vão entrar na linha ali. É só para isso mais. E, como sabe, o Sr. Engenheiro, há vários engenheiros de transporte que põem em causa a necessidade de ligar a linha de Cascais à linha de cintura. Porque a linha de Cascais liga ao Castro de Sodré, liga ao metro. É uma das linhas ferroviárias que consegue fazer o escoamento, que não está isolada. Existirá esta necessidade de ligar a linha de Cascais à linha de cintura? O que é que se ganha com isso? Quantas pessoas ganham com isso? Porque a linha de Cascais não para no rio, não é? Tem metro, tem. É uma das linhas que está inserida numa rede de transporte. Ao contrário até de outras situações. Portanto, tudo isto, e postos os prós e os contras e os pesos. E outra questão, prende-se também com o prazo. E aí também apelando à sua parte técnica. O prazo de execução de uma obra tão complexa. É porque o contrato de concessão também diz, ou as bases do contrato de concessão, que a Lisconte será indenizada caso os prazos não sejam cumpridos. Sr. Engenheiro, a gente sabe como é que são as obras públicas. Agora, uma obra pública complexa, eu pergunto muito sinceramente, sabemos tudo o que vamos encontrar no Canal de Alcântara? Sabemos tudo. Não pode haver surpresas. Sabemos que é uma zona altamente sensível. Mas está lá garantido que se o prazo não for cumprido, apagado pelo Estado, é indenizado à Lisconte. Portanto, perante este quadro, e a questão de fundo é esta, portanto, eu penso de facto também, como os senhores deputados que me antecederam disseram, não está aqui em causa haver ou não haver Porto em Lisboa, não é essa questão. A questão do processo é marcante. A questão que se tem colocado é que perante esta situação, perante estas dúvidas, perante a controvérsia que existe, não teria sido preferível que o Governo aproveitasse o período que ainda lhe restava da concessão, até 2014, para fazer os debates necessários, para ver as alternativas, para encomendar os estudos que eram precisos e depois, ou mesmo prorrogar a concessão, noutros termos, é óbvio, mas depois das coisas estarem assentes, ou fazer um concurso público, que é de facto o que estava, o que deveria ser, o espírito do anterior decreto-lei de 80 e qualquer coisa, se algum erro, não é? Agora não sei a data de cor. De 84. De 84, não é? É esse o espírito em relação ao concurso público e não de uma forma atrapalhada, pouco transparente, convenhamos, ter feito a prorrogação do contrato por um prazo que é chocante. Que é chocante, não é? Em termos de uma concessão pública. Pronto, e ficava-me por aqui.
Eu agradeço à Dra. Relatora e peço desculpa, o Sr. Bastário já tem 500 perguntas e responderá como achar melhor e como puder, seguramente. Mas para concretizar aquilo que eu abordei há pouco e que agora também a deputada Helena Pinto também mencionou, que tem que ver com esta intervenção em concreto do desnivelamento da linha ferroviária, e eu, quando a deputada Helena Pinto falou em 180 milhões de euros, chamou-me a atenção para um aspecto e eu gostava também de partilhar aqui, é que segundo este documento que está disponível, Nova Alcântara, do Ministério das Obras Públicas, os 180 milhões de euros correspondem à intervenção em toda a linha de Cascais, que em coisas que ainda hoje se colocam como está cuidado, a questão das telecomunicações, sinalização, seguramente que há passagens de nível que é preciso suprimir, a questão da catenária, passar de corrente contínua para corrente alterna, que é a única linha que está em corrente contínua, salvo erro. E, portanto, são 180 milhões de euros para tudo isto. Mas, duas páginas antes, no que diz respeito especificamente à ligação ferroviária desnivelada da linha de Cascais à linha de Cintura, portanto, este projeto que nós estamos a falar concretamente, o investimento apontado pelo Governo é de 59,2 milhões de euros. Isto, números redondos, está qualquer coisa como 12 milhões de contos. Não é? Não, isto é uma dimensão de, é uma dimensão de custos. Não, eu peço desculpa que agora ponho a nota ao contrário. É, se com essa complexidade técnica, se com esses desafios e essas variáveis, se, neste momento, até onde é que nós podemos ir na confiança a dar a estes menos de 60 milhões de euros de um projeto com esta complexidade? Sabe, eu tenho muitas dúvidas. Se não estamos a falar de 60, ou podemos estar a falar de muitíssimo mais, de acordo com o que pode estar pela frente num projeto e numa intervenção destas. Muito obrigado e peço desculpa.
Bem, eu depois deste caderno de encargos, fico...
Responde, pode juntar e comenta.
Talvez começasse por referir que nós estamos perante uma sociedade em que alguns dos nossos modelos do passado da contratação pública têm sido gradualmente alterados. Ou seja, se passarmos a olhar para 20 anos atrás, o que é que sucedia, ou mesmo para o período em que o governo em que estava o engenheiro Eduardo Pacheco, que foi o grande impulsionador do Porto de Lisboa, fez. Criou uma Direção Geral de Portos, dotou-a de meios financeiros e o Estado assumiu o controle das operações. E o nosso problema hoje, penso que é um pouco o choque entre este modelo, que para muitos de nós é o modelo correto, e o modelo em que queremos ir mais depressa e fazer tudo como se o mundo acabasse amanhã, para crescermos muito todos os dias, mesmo não sabendo bem qual é o sentido desse crescimento, e depois juntarmos aqui as chamadas parcerias público-privadas e o Project Finance e. Este problema é que é questão crucial, seja a discutir esta matéria, o aeroporto ou qualquer concessão em que misturamos interesses privados e interesses públicos. E para isto nós não temos ainda, julgo que em Portugal, experiência suficiente, nem uma capacidade, digamos, de percepção, de identificação de todos os problemas que iremos encontrar à medida que vamos desenvolver estes modelos. Se me derem também um pouco de tempo de antena, enfim, no sentido de poder equacionar isto, quando Portugal entrou para a Comunidade Europeia, em 86, eu participei em 88 num primeiro congresso ou seminário europeu da construção em Barcelona, em que pretendia-se discutir exatamente as consequências da construção da entrada de Portugal e Espanha na Comunidade Europeia. Tiveram vários comissários europeus, vários ministros de obras públicas, lembro da Holanda, da Inglaterra, salvo da Dinamarca, Suécia, e a discussão que se colocava na altura, e eu estou a dizer isto porque, no fundo, a origem está um pouco aqui, era de que como é que Portugal e Espanha ia, neste setor, sobreviver as empresas perante a concorrência das grandes empresas europeias que iriam concorrer nestes mercados. E a resposta que foi dada de uma forma unânime por todos aqueles que estavam na União Europeia, que não Portugal e Espanha, que estavam há ano e meio, foi muito simples. Não se preocupem, porque as empresas de outros países vão comprar as vossas e, portanto, não vai haver concorrência. Compram e depois estão lá a concorrer. Tão simples quanto isso. E a grande linha de orientação... E os espanhóis fizeram isso. Os espanhóis tiveram uma estratégia concertada para evitar que as empresas espanholas fossem compradas pelos outros. E fizeram fusões e aquisições, cresceram e hoje estão exatamente a nível mundial, digamos, com as maiores empresas em vários setores, não só da construção, do transporte, e até tem uma empresa de construção que está a explorar um aeroporto de Londres. Né? Nós não fizemos isso e outros. Pronto. Mas isso, só para dizer, no fundo, que isto é uma história de estratégia. Por outro lado, na altura foi referido por alguns dos ministros de outros países que o modelo que estava a desenhar-se na Europa era o do Project Finance. E deram exemplos de túneis nos países de baixo, a Inglaterra, o que estavam a fazer, e portanto que o Project Finance ia ser um modelo que tínhamos que olhar para ele como um modelo, um novo modelo de negócio que ia estabelecer parcerias entre o Estado e os novos operadores para que estas áreas se desenvolvessem. E aqui o que está em causa, essencialmente, quando estão a surgir estes modelos, é essencialmente a assunção do risco. Por trás estão sempre entidades financeiras que definem uma determinada taxa de juro em função do risco que está associado e depois ao Estado cobre, digamos, o risco naquilo que é a indefinição para além de um determinado limite, e então fica tal falta de fatura oculta que não sabemos quanto é que vai ser. E, no fundo, a discussão do contrato aqui é a questão essencial. Foi assim na ponte Vasco da Gama, nas contrapartidas dadas com a ponte, digamos, já a deputada perguntou-me um caso de uma ponte que, ou um caso de uma concessão. O caso da ponte de 25 de Abril foi introduzida posteriormente numa outra concessão, não tendo nada a ver com aquela ponte, mas apareceu no pacote da outra. Portanto, estas questões... Não, estas questões, ela não estava concessionada, não é? E passou. E passou para o outro lado, quer dizer... Mas nos Países Baixos há vários, enfim, nos Países mais ou menos baixos, no caso da Holanda, há exemplos, desde o caso dos portos, de concessões que tiveram prorrogações. Que questão essencial é esta? Quando abrimos, portanto, a este modelo, e era que eu queria chegar, estamos perante negócios que estão estabelecidos entre o Estado, que é uma parte, que deixou de ter capacidade para gerir por si só, senão diria, então porque é que o Estado não faz isto sozinho? Pronto, faz. Vai buscar o transitário, o operador do transshipment e faz o negócio todo. Pronto, então não tem que fazer parcerias com ninguém, tem que fazer concessões. Voltamos ao modelo dos anos 30. Portanto, se não há capacidade para isso, então temos que abrir a hipótese do Estado fazer parcerias. Ao fazê-lo, tem que ferir muito bem as regras, porque quem vai assumir um risco para montar um negócio para daqui a 30 anos, seja numa autoestrada, numa barragem ou numa ponte, tem que saber, no fundo, os limites do risco. Se, como não é a entidade que vai construir, nem explorar, que vai financiar, é a entidade bancária. Verdadeiramente, quem é o dono do negócio é a entidade bancária. Porque esse é que vão financiar e vão estabelecer, em função do risco, a taxa. Parece-me que isto é tão simples quanto isso. Eu costumo dizer que quem fiscaliza as obras de autoestradas não são as empresas que as constroem. São as entidades bancárias, que em função da boa ou má construção, é que vão ter maiores custos de manutenção e conservação durante a exploração, que podem pesar sobre o risco acrescido de ter custos para além daquilo que seria razoável durante a fase da exploração. E, portanto, aqui o que me parece, sem entrar numa opinião política que não me compete sobre esta matéria, no enquadramento, portanto, não me choca, como digo, que haja neste modelo uma prorrogação de um contrato, por exemplo, se me demonstrarem, no fundo, que... A montagem deste tipo de negócios envolve tantos parceiros, e aquilo que me foi dito foi que os operadores que fizeram pressão para que houvesse investimentos já para tornarem viável, porque senão vão para outro lado. Isso é normal, eu tenho uma pequena loja, e a essa altura ou amplio a loja ou vou para outro lado, quer dizer, não tenho mais espaço. Se isto é verdade, portanto, e aqui eu não tenho mais informação do que esta, então temos que perceber que estamos aqui a falar de um negócio em que há três partes. O Estado, a parte que vai oferecer um serviço de local e aqueles que fazem os operadores de toda a rede de transportes. E, portanto, não me choquem à partida que haja uma prorrogação neste caso concreto. Agora, isso não significa, porque já estamos a abrir o processo a este modelo. Se dissesse não, voltamos até ao modelo antigo. O Estado investe, explora, como fez até há poucos anos, porque agora temos lá as docas, mas até há poucos anos, lembram-se, que aquela zona de caminho de ferro para o Tejo era uma zona protegida. Quer dizer. Pronto, e portanto o que podemos discutir é qual é o espaço, e isso é que a cidade de Lisboa está a discutir. Chegado aqui, o que me parece importante é agora entrar na fase, mais do que o Porto, é como é que o contrato vai salvaguardar ou não as indefinições. Esta questão é que é determinante. Quer dizer, não é tanto o decreto-lei que está aqui. O decreto-lei permite e dá liberdade a um contrato para definir condições. Ora, as condições, nós, mas não as conheço, e acho que as variáveis que estão em causa são muito complexas. São complexas porque uma coisa era termos apenas o Porto na versão inicial, e tanto quanto me foi dito, o custo estimado do túnel, se fosse apenas o que referi, entre a Doca de Espanhola e Campolide, enfim, estamos a falar de um quilómetro e pouco, seria da ordem dos 28 milhões de euros. Portanto, o que é um preço relativamente corrente para túneis. Sim, portanto, eu já visitei alguns túneis na Madeira, que deve ser a zona do país com mais túneis por metro quadrado. E... como? Pois, furados. Túneis e viadutos, de facto, são obras extraordinárias e os preços andarão na ordem dos 4 milhões, portanto, por quilómetro. Mas, perdão, 4 milhões por quilómetro, pois. Porquê? Por quilómetro, exatamente. 4 milhões, estou a falar de euros. Contos. Portanto, no fundo, estamos a falar de 20 milhões de euros. E, portanto, quando se junta este problema, e que é que está a dificuldade, para ampliar a junção da linha que vem do Estoril, então aqui estamos a misturar, no fundo, compromissos públicos com exigências privadas que não estão, neste momento, provavelmente, digo eu, suficientemente detalhados em termos de projeto, de definição, que possam cobrir, estimar o tal risco. E a questão é esta, quer dizer, mesmo com a imprevisibilidade da zona de Caneiro de Alcântara, é possível, com um projeto bem feito, com sondagens, com tudo aquilo que é o conhecimento e que o MEC penso que tem monitorizado desta zona, ter um projeto rigoroso que permita avaliar com cuidado. Portanto, e a questão voltamos sempre à mesma. Porque é por aí que nós temos depois o caso da ponte de Coimbra com os desvios de custos, é que não temos projetos de execução. Temos estudos prévios, para não dizer programas base. Exatamente. Sim, mas aqui é um programa de custos. Ou seja, uma coisa é um programa base, um projeto, um estudo prévio, e querermos depois definir custos estimativas sobre um estudo prévio. Outra coisa é termos um projeto de execução detalhado, que permite com mais ou menos rigor fazer uma estimativa de custos e a partir daí, enfim, os projetos estão compatibilizados, estão avaliados, então há condições para reduzir o risco, porque o problema que estamos sempre aqui a reduzir é a incerteza. Este é que é o problema de fundo. Qual é a incerteza de uma empresa? Agora eu ponho do lado de uma empresa de construção ou de um colega que esteja à frente de uma empresa a ter que ser responsabilizado por um orçamento desta natureza. Como é que ele pode dar um orçamento rigoroso se tem um conjunto de incertezas que vai ter que salvaguardar do ponto de vista daquilo que é a imprevisibilidade? Eu julgo que é aqui, a nível desta mistura, quer dizer, ou não se misturam os dois projetos, e um projeto é uma coisa e o outro projeto é outro, e portanto o Estado assume o outro por 180 milhões, mais 180 milhões, no modelo que quiser de negócio, faz um concurso público, faz projeto de execução. Outra coisa é o Porto. Quando estamos a misturar isto, eu julgo que estamos também a pôr um problema em cima do Porto. que o Porto não tem culpa disso. Quer dizer, agora vamos escrever, o negócio em si não tem culpa nenhuma de ter que estar agora a aproveitar o já agora para se fazer a ligação. Eu sei que isto não é um problema, não é fácil, mas as variáveis quanto a mim são um pouco esta. Portanto, esta é a resposta que eu posso dar em relação quer aos custos, quer o projeto de ser benéfico para a cidade, que a sua deputada Isabel Jorge colocou. Eu julgo que o projeto é benéfico para a cidade por o seguinte. Quando nós hoje falamos do ambiente, falamos muito de biodiversidade. Defendemos muito a biodiversidade. Eu não gostaria de viver numa cidade que tivesse um fim único, um único modelo de negócio, que vivesse de uma atividade única. Porque já vivemos que a volatilidade de todas as atividades hoje são perigosas. Quer dizer, estamos dependentes só do turismo ou só de alguma coisa. A cidade de Lisboa tem dois problemas graves. Entre outros, está a perder população e está a perder emprego. Pelo menos a análise que fizemos dos censos das últimas duas décadas. E perdeu também emprego. É que não se fala muito no emprego. Perdeu emprego. Ora, uma cidade que está a perder emprego e a perder população é uma cidade que nos deve preocupar. Todos nós gostamos de Lisboa. Por isso, se a cidade dos anos 30 e 40 era uma cidade em que viviam simultaneamente bairros operários e indústrias, muitas delas poluentes, tem que ser da cidade de Lisboa, mas havia um mix de populações de níveis diferenciados e todas coabitavam na cidade. Hoje a cidade está cada vez mais polarizada. Ou pessoas de idade, ou pessoas com meios próprios para viver no centro, ou pessoas sem capacidade financeira. E, portanto, não é uma cidade equilibrada, do ponto de vista social, nem do vista dos rendimentos. Criar atividades diversificadas que permitam, digamos, que a cidade cresça em todos os domínios, acho que é positivo. E, portanto, ter um Porto com tudo aquilo que ele atrai nas várias valências não me preocupa. Eu dou aqui o exemplo do caso do Panamá, que foi um país que visitei em 2007, a convite da embaixadora do Panamá, que eu conto isto aqui porque me parece interessante. Ela contactou-me e veio-me dizer o seguinte: estou em Lisboa, em Portugal, há 2 anos, tenho ficado espantado com a qualidade das vossas obras públicas, de facto, de um nível que eu não conhecia, e gostaria muito de ter algo semelhante a isto no meu país. Eu gostaria que as empresas portuguesas fossem trabalhar para o Panamá. E eu fui visitar o Panamá, enfim, com um grupo de engenheiros, e fui recebido por alguns ministros. E aquilo que mais me surpreendeu naquele país, que é um país que, enfim, há poucos anos tinha uma situação, como todos sabem, difícil, foi uma estratégia que era comum a todos. Ou seja, temos um canal, que é o nosso modelo de negócio, está definido, enfim, somos um país portagem. Já que os barcos passam por aqui, temos de ter um porto para descarregarem e temos de ter aqui um polo para abastecimento para o norte e para o sul, temos de ter infraestruturas. Portanto, temos aqui o facto do polo de distribuição da América do Sul para Norte e para Sul, da América Central. Depois temos de ter apoios a barcos de recreio do negócio. Portanto, e todo este modelo de negócio estava definido de forma estruturada. Havia uma estratégia coerente, organizada, que quer o Ministro das Obras Públicas, quer o Presidente da Associação Panamiana de Construtores, quer a Ordem dos Engenheiros de lá, todos tinham o mesmo guião. Aquilo até me fez a impressão, sob o ponto de vista privados, públicos. Portanto, não havia ali questões que não tivessem já sido validadas do ponto de vista da estratégia. E, por exemplo, muito gostaria que o meu país tivesse este tipo de atitude nas questões de fundo. E as questões de fundo hoje são: como é que podemos potenciar a nossa rede de portos, como é que devemos reestruturar a nossa rede ferroviária, que foi praticamente quase abandonada nas últimas décadas, face ao que fizemos no século XIX, que é uma coisa inimaginável hoje com os meios existentes. Fizemos 2 mil quilómetros de via férrea e hoje temos cerca de 3 mil, portanto fizemos muito pouco no século XX, privilegiando a viatura própria. E, portanto, eu acho que a questão de fundo tem que ser esta para chegar ao ponto da estratégia portuária. E a estratégia dos portos tem que estar associada ao mercado internacional, a forma como nós nos afirmamos nesse mercado, a forma como as mercadorias podem entrar na Europa por Portugal, e por isso temos de ter caminho de ferro. Por isso que o TGV também me parece importante para libertar a rede convencional, que não pode, evidentemente, não podemos pôr mais comboios na rede do Norte, na linha do Norte, com 591 comboios por dia. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que eu entendo a nível global, e o Porto de Lisboa não pode deixar de estar inserido nesse pacote. Por isso, digo, nesse sentido, eu não sou radical no sentido de dizer que tem que ser um concurso público, não sei, também não devo dizer que esse não devia ser o caminho, caso haja, como disse, até 2014. Haverá possibilidade em negociação com os operadores, ou a situação que puseram é uma situação que obriga o Governo a tomar decisões, não sei.
Parte do pressuposto do esgotamento da capacidade do Porto de Lisboa em 2012. Iminente. Aliás, o próprio preâmbulo do decreto-lei até diz 2010. É mais a pista que ao Papa. E é assim. E repare, Sr. Engenheiro, isto é o parecer jurídico pedido pela APL sobre o modelo de negócio. Porque havia várias alternativas, não é? Havia novo concurso, renegociação, e entre as quais prorrogação deste sem prazo. Foi o que foi escolhido no final. E repare, a consulta que é feita a uma associação de advogados, consulta, está aqui logo na primeira, está na página da APL, tomando como pressuposto a necessidade de expansão e modernização do terminal portuário de Alcântara, devido ao esgotamento da sua capacidade entre 2010 e 2012, solicita-nos à APL tal, a apreciação tal. Ou seja, é tudo feito partindo deste pressuposto, mas este pressuposto não é discutido. E a questão que se coloca é...
Tem que ser sempre sobre o tudo.
Está bem, mas nós queremos saber se esse pressuposto é verdadeiro ou não é.
Sim, mas é questão política, não é?
Não é. Mas e nós estamos aqui para fazer o quê?
Não,
peço desculpa. Não, mas é que é preciso... Porque nós temos o relatório do Tribunal de Contas, que os senhores que estiveram aqui antes puseram em causa o relatório. Por acaso não temos aqui o relatório do Tribunal de Contas, mas não é assim. O relatório de contas não é isso que diz.
Não é.
Está aí. Não é. Estão a desmentir, porque o relatório do Tribunal de Contas diz que não. Eu tenho aqui para citar. Peço desculpa desta. Senhor, não leva a mal a nossa empolgância, é só para dar. Esta é uma das questões que está aqui colocada. E está ali o relatório do Tribunal de Contas que diz que a capacidade do Porto de Lisboa é desafogada. Ou não quer. Não quer. Exato. Não é em relação ao todo, como eles disseram. Pronto, eu não quero estar a citar de cabeça para não falhar.
Não, mas se me permitem aqui uma sugestão, eu penso que neste conjunto de questões era importante saber, de facto, a opinião dos operadores sob o ponto de vista... isto é a mesma coisa que eu ter, como digo, um espaço no supermercado e há um grupo económico que diz assim, eu preciso de mais área no supermercado para montar um grande supermercado qualquer. Ou se eu me amplia isto, ou vou-me embora. E ampliar isto, não, se vai fazer um concurso, diga, tenho mais que fazer, não tenho tempo para isso. Essa é que é a questão determinante. Porque caso contrário, digamos, se não há pressão, se todos estes pressupostos não se verificam, então não há razão para uma pressa que me é justificada sob o ponto de vista de dos operadores exigirem situações mais modernas e maior eficiência e redução de custos, porque todos os operadores hoje querem custos mais baixos e, portanto, mesmo os barcos que dizem que chegam a Sines, se possível, querem descarregar logo para outro barco e não ir para terra para depois carregarem os barcos outra vez. Quer dizer, não queremos evitar operações. E a redução de custos hoje é de facto, aquilo que está a transformar a sociedade em todos os níveis. E a eficiência e eficácia do sistema é determinante. Esta é a questão para mim determinante. Se os operadores, e penso que serão vários, e os transitários, esses fazem parte da rede. E têm consciência sobre isto, uma opinião importante, a dizer, é a mesma coisa que eu queria uma plataforma logística para distribuir grátis cerveja. Se não ouvir quem faz a distribuição café a café, E os grandes e os distribuidores. Mas eu não sei se de facto aquele sítio é o local, se há uma pressão enorme, se estamos a escutar. E, portanto, esse é um ponto de partida, que é dado como pressuposto e que me foi dado como condição para se justificar esta. E, nesse sentido, se for assim, eu, digamos, sou favorável, não me incomoda não ter concurso público. Porque acho que, se o Estado é uma alternativa, então o Estado assuma, faça as obras. Também não me incomoda, por outro lado, se o Estado não gastar dinheiro, não houver custos públicos, e é que está o problema retirando a outra parte, dizer assim, os senhores fazem a concessão, exploram, eu não entro com dinheiro nenhum, mas claramente, isto é quase um problema que se passou quando foi da Parque Expo, nós temos uma visão muitas vezes muito redutora e limitada do que é a avaliação económica. Eu lembro-me bem, quando foi do final da Parque Expo, as discussões que houve sobre os custos da Parque Expo, prejuízo para o país. Penso que ninguém tem dúvidas, passados 10 anos, que a dinâmica da atividade económica que aquela zona da cidade criou, e os impostos diretos e indiretos, digamos, que ultrapassam claramente as questões para justificar um investimento. E, portanto, se nós pensarmos, se é verdade que se concretiza este projeto, diretamente e indiretamente, qual é a receita total em termos de criação de impostos de trabalho que o Estado vai receber nos próximos 30 anos? Há estudos feitos sobre isso? Bom, se disserem que o Estado não gasta nada, não estou a dizer na criação de impostos de trabalho, na melhoria da competitividade, quer dizer, tudo aquilo que é atividade económica, que são, no fundo, valores que nós realmente não contabilizamos, que hoje devem fazer parte de uma avaliação de impacto que, no fundo, tem a vertente económica, social e ambiental. Nós falamos sempre na ambiental. Eu lembro quando foi da inauguração da ponte da Lesíria, que o Presidente das Estradas de Portugal referiu exatamente quanto é que se iria poupar em combustível, em CO2, pela aproximação dos dois lados, número de acidentes por ano que supostamente iriam ser reduzidos por aquela ponte. Portanto, ele contabilizou a estimativa do impacto positivo daquela ponte na economia da região e do país a nível global. Lembro-me que reduzíamos 0,5% do CO2, ou coisa parecida. É este tipo de análise que nós temos que fazer para podermos avaliar se o investimento feito naquilo que é a versão obra acabada não fechou ali o processo. Ela vai continuar a 30 anos, que é o período da concessão, no fundo, ao 30 e tal, como é que se perspectiva dentro do cenário que está desenvolvido. Porque isto é um balanço positivo. O que quer dizer que nós estamos aqui, talvez, a olhar para números que são limitados do ponto de vista do nosso modelo de avaliação, de análise. Porque se ampliarmos, digamos, se o grupo Lisconte fizer este investimento, sem o Estado gastar nada, mas aí o problema é que está. É que o problema é que estamos a juntar uma coisa que não tem nada a ver com o Porto. Eu digo, se eu tenho um valor que me é dito, e a informação foi da Lisconte, que salvo erro do túnel era 28 milhões de euros, é um número muito baixo. Quer dizer, se tudo aquilo para o Porto for assumido por um privado, se as receitas resultantes daquela operação, se forem avaliadas, como estou a dizer, forem, digamos, interessantes, então o Estado faz um bom negócio.
Que é necessário realçar bem esta dicotomia custos-benefício. Só que os custos são imediatos e os benefícios muitas vezes são a longo prazo e não são. Sim, são imediatos, mas são mais fáceis de contabilizar, penso eu. E enquanto que os benefícios às vezes. Enquanto que os benefícios podem ser de ordem ambiental, de ordem ecológica, de ordem empresarial, de ordem social, não sei, há uma quantidade de fatores que não são, não se pode contabilizar, criar postos de trabalho independentemente dos impostos. São pessoas que são arrancadas a uma vida de desemprego e podem impedir a marginalidade. Há uma quantidade de coisas que às vezes vêm associadas e que a gente não pode dizer este indivíduo podia ser um traficante, mas é um gajo integrado. Voltando, não se pode.
A Secretária de Estado da Habitação, penso que foi a última, não foi? Com pena nossa que tenha acabado da Secretaria de Estado, porque acho que a matéria da habitação é suficientemente importante para ter uma Secretaria de Estado, mas eu costumo dizer que a construção de bairros sociais, nesta perspectiva, tem dois níveis de custos. O chamado custos controlados, no dia que acaba a obra, e descontrolados nos próximos 50 anos. Bem, que é um bom exemplo daquilo que é o foco não o custo da obra, para custar pouco. Esquecendo que depois, a partir dali, temos benefícios e outros custos ocultos que não são contabilizados. Portanto, isto é, penso que é hoje o que mais contrastante entre o nosso modelo de sociedade e, mais uma vez, o do Estado Novo, que quando construía os edifícios públicos, fazia-os para 50 anos. Basta ver o que se passa no Palácio da Justiça de Lisboa, feito há 40 anos, ou no Instituto Superior Técnico com mais de 70. Portanto, gastava-se uma vez para reduzir os custos de manutenção, conservação e exploração durante uma vida. Quando hoje invertemos estes processos, como digo, há que analisar. Por isso é que eu digo, eu não sei responder em termos dos custos totais das receitas, porque acho que há aqui muita receita oculta que não está minimamente em cima da mesa, como há muitos custos que não estão possivelmente bem identificados, porque a indefinição das obras a fazer não permite, a não ser que se ponha uma fasquia tão alta que cobre tudo. Pronto. E então estamos aqui numa situação de alguma indefinição. O que me parece, penso que não será para terminar, mas digamos como uma ajuda para isto, é que deveria haver uma clarificação muito objetiva entre aquilo que tem a ver especificamente com o Porto e com o resto, separando as águas. Mesmo que haja sinergias do ponto de vista das redes. Quer dizer, aproveitar que se faz um túnel, que se faça um túnel para outra coisa, mas tem que haver uma separação. Naquilo que não tem a ver com o Porto, que haja um projeto relativamente desenvolvido, que possa ser contabilizado com rigor. No que tem a ver com o Porto, que seja feita a avaliação cabal daquilo que é o custo objetivo das obras, e por isso que há aqui, quer dizer, o decreto-lei cria aqui um conjunto de obras, umas de demolição, outras de construção, é preciso depois ter mais do que aquela enumeração dos metros quadrados para saber a estimativa, quer dizer, há edifícios e edifícios, há custos e custos. Quer dizer, nós temos que ser bastante mais, agora, cuidadosos em termos do contrato para que as peças que estão a acompanhar o contrato tipifiquem o que estamos aqui a dizer. Caso contrário, é uma questão também de fé, não é? Sob o ponto de vista dos números, porque não é possível. Podemos fazer rácios por metro quadrado, mas nós sabemos que os desvios de obras públicas, como já disseram, é elevado e sabemos as razões. Também eles não acabam porque julgo que não tem havido, penso que de todos, vontade para que se acabem com estes desvios e há formas de fazer. E nesse sentido, portanto, se os limites de atuação dos dois lados, público e privado, estiverem mais definidos, seguramente se diminui o risco, isso diminui a incerteza e, naturalmente, haverá condições para poder-se pôr ou não em causa o contrato ou fazer com que o contrato seja definido em termos diferentes do que está aqui. Voltando à questão do princípio, portanto, não me choca que o Porto de Lisboa exista, antes pelo contrário, acho que é bom em termos de sociedade. Em termos daquilo que é as opções, que foi a tua pergunta, naquele local ou não, não tem havido, da parte dos dias que eu tenho falado, objeção ao local por razões da própria assoreamento do rio, que é uma questão difícil. O que me tem sido referido muitas vezes é que o problema de fundo coloca-se no fecho da bolada. Já ouviram falar com certeza que é uma obra enorme a fazer, que tem a ver com a Costa da Caparica e tem a ver com uma proteção, exatamente, e que por questões ambientais os ambientalistas têm vindo a contestar e que essa questão é uma questão de fundo, portanto. E portanto, se calhar, voltando ao princípio, se quisermos discutir tudo, então vamos discutir qual é a forma de resolver estas matérias e a Costa da Caparica em termos daquilo que se passa das dunas, porque enquanto não se resolver isso, segundo alguns especialistas, nós teremos muitas dificuldades em ter uma solução definitiva. Já foi matéria que foi discutida, já houve propostas e foram, digamos, chumbadas em termos ambientais. Sobre o ponto de vista do assoreamento, aquela zona é que tem melhores condições, segundo dizem, porque mesmo a zona de Alcântara tem, de Santa Apolónia, tem menos calado do que esta zona. É, mas a informação que tenho, sim, que é o que tem mais profundidade, são 15 os tamados, 15 a 16 metros, porque se tu vão... Agora não me lembro, para lhe dar uma resposta certa, não me lembro mas isso, se chamarem aqui um especialista de barcos de Ilhão ou do Porto de Lisboa, o Panamax eu julgo que pode entrar, mas não tenho a certeza. 18-20. Mas esse também é possível que a ligação, esses navios são muito grandes, a ligação é essencialmente para Sines, porque esses navios querem fazer, para ter uma ideia, a opção do canal Panamá, como é que eles negociam o preço? Com os... Não. Pois, eu não sei qual é a dimensão do pós-Panamá em termos de calado. Porque a questão é esta. Os navios que chegam ao Panamá, se não atravessarem o canal de Panamá, demoram 15 dias a fazer o circuito pela América do Sul. E o preço é negociado anualmente. O governo negocia o preço das tarifas das portagens com os operadores. Portanto, que é uma coisa que não é por decreto, nem é por concurso público. Chamamos de quanto é que custa o petróleo, quanto é que custa... Quer dizer, no fundo, custa a operação de 15 dias, quanto é que custa? Aquele preço tem que ser mais competitivo. É óbvio, para poderem justificar estar um dia parado apenas, que é o dia de demora a atravessar, com a economia toda, portanto, eles pagam o canal e têm o benefício. Tem que pagar menos, quer dizer, portanto, o preço da portagem tem que ser menor, senão dão a volta, não é? Pronto. Tão simples quanto isso. E esses barcos, portanto, querem é levar e trazer rapidamente e depois ter os mais pequenos, portanto, para virem distribuir pelos os outros portos de águas não profundas. Este é que eu penso que é um pouco modelo. Agora, eu não conheço, como digo, o estudo feito para saber quantos navios pós-Panamax é que vão entrar aqui, quantos é que vão de qual ao calado, para justificar os 1000 teus de movimento. Não sei dizer.
A mudança do terminal de cruzeiros para Santa Apolónia, para os grandes navios, vai criar também um problema de calado em Santa Apolónia, que tem que ser resolvido também. Porque também os fundos que lá existem para esses grandes navios, e mesmo para a manobra desses grandes navios, também vai ser um grande problema. Portanto, vamos criar mais problemas onde eles agora não existem. Portanto, há várias matérias... De facto, para além destas todas, para além do concurso, para além de tudo isto, o que é, não é estranho, tem sido a política global. Isto é, em todo este tipo de obras, o Sr. Engenheiro tem acompanhado isto, todas elas, há uma decisão e depois assim vamos tentar arranjar forma de resolver os problemas criados por essa decisão. Aconteceu com o aeroporto, acontece com o TGV, acontece, tudo foram tomadas algumas decisões e... Ainda há pouco eu estava aqui a ouvir, e bem, foi uma extensão do leitmotiv aqui, a opinião global de muitos deputados, pelo menos, e não só, quem está a tratar disto, é que não há nenhuma decisão concreta sobre obras, não há nenhum projeto, não há nada. No entanto, estão assumidos já que, não sabendo nada, está assumido já pelo Governo, não sabendo nada, que no prazo tal, o Governo cumpriu e tem determinado tipo de obras, não há nada. Não há nada. Como é que é possível politicamente assumir compromissos de coisas que não se sabe o que é que são? Não se sabe. Não se sabe nem o que é que são, e não sabendo o que é que são, nem se sabe que problemas é que vão criar. Porque se não se sabe quais é que elas são. Portanto, como é que é possível isto? A decisão, a ideia, poderia até ser. Porque eu também digo uma coisa, Sr. Engenheiro, Sr. Bastonário. Nós temos portos na Península Ibérica, que conhece melhor do que eu, por exemplo, Barcelona. Não há nenhum problema com a existência de um porto numa cidade como Lisboa. Nenhum, pelo contrário. Deve ser potenciado, melhorado. Todos estamos de acordo com isso. Agora, não me parece, por exemplo, como Barcelona, que a ampliação do porto que foi feita em tempos, as grandes ampliações do porto de Barcelona, tenha sido feita no coração da cidade, envolvido pela cidade. E conhece bem, o porto de Barcelona não está envolvido pela cidade. Todos nós sabemos há muito tempo que um dos grandes problemas do Porto de Lisboa, aqui na margem norte, nesta zona, tem sido o escoamento, quer ferroviário, quer... Não é só em Alcântara, ao longo de toda a margem, não só em Alcântara, o escoamento rodoviário e ferroviário. Todos sabemos disto, que o Porto está enclausurado. Portanto, não há qualquer solução, mesmo que venha para Alcântara, nunca, como disse há pouco e bem, nunca é uma solução definitiva, mesmo que tenha... considerando que vai haver problemas de capacidade nos próximos anos. Nunca é uma solução definitiva. Como disse o Sr. Bolsonaro, e muito bem, O problema está completamente enviesado. A solução. Não, o problema é a solução. A solução não passa por uma solução, por uma decisão sobre a ampliação definitiva em Alcântara. Porque tem que ser, de facto, estudado o Porto de Lisboa no seu todo. E as soluções para o Porto de Lisboa, não é só o Porto de Lisboa, falou há pouco. Eu não estou a dizer que as coisas têm que ir para a margem sul. Quem sou eu? Não, não é isso que eu estou a dizer. Ou que têm que ir para a Trafaria, não é isso. A questão do Freixo da Guarda, é evidente que levantam-se logo esses fantasmas. Agora, todos nós, ambientalistas, homens das obras públicas, homens e mulheres, empresas, governos, autarquias locais, temos que perceber que o Porto de Lisboa não é nem do Governo, nem da Associação do Porto de Lisboa, nem da Câmara de Almada, nem da Câmara de Lisboa, todas as outras câmaras aqui à volta. Isto, de facto, nem da Lisconte. Até agora, a única coisa, o único que nós já sabemos que ganhou é o concessionário. Em qualquer situação, o risco, o senhor engenheiro há pouco falava nas parcerias público-privadas e na partilha do risco. É para isso é que serve. E o Estado, quando é um bom negociante, tem que, quando toma a iniciativa de fazer qualquer obra, desta uma parceria público-privada, tem que entregar, como é evidente, também uma parte do risco ao privado. Porque senão, se o risco, como é o caso, está ali há pouco, a senhora Helena Pinto disse-o e bem, como é o caso, o risco está todo, não falha nada, do lado do Estado. Quer nas indemnizações, quer nas isenções, sempre, não há nenhum prazo, não há nada que o concessionário tenha que cumprir, é tudo a parte do Estado, e o Estado é que tem que indemnizar se for caso disso. Portanto, neste momento, tudo, este risco, não há partilha nenhuma de risco, é evidente, quem vai financiar, os bancos, seja quem for, não há nenhum problema em financiar.
Mas há um problema de
está
risco.
Está assegurado pelo Estado.
Não há um problema de risco se não conseguir recuperar o investimento da concessão.
Não, porque se não conseguir atingir a capacidade, o Estado paga. É a banda, não há banda. A banda é, se não se conseguir atingir aquele objetivo, é tudo pago pela indemnização estatal. Portanto, não há risco para o banco, não há nenhum problema, seja ele qual for. Pronto, peço desculpa e agradeço, Sr. Bastonário, peço que vou ter chegado atrasado.
Não, mas essa parte, a ideia que tenho é que há um risco inerente ao investimento. Portanto, o Estado está a exigir. Uma coisa é ter aquele espaço e agora prorrogar a sua concessão sem fazer obras de remodelação. Portanto, isto é um problema que eu acho que tinha que ser um concurso público para isso. Agora, outra coisa é dizer, o senhor vai investir o necessário para modernizar o Porto. E esse investimento que vai fazer vai ter que ser recuperado em X anos, segundo um determinado modelo de desenvolvimento do negócio. Se esse modelo não se atingir, o fim do período da concessão, o senhor não tem que ir recuperado o investimento público, o investimento privado que fez. Não é? Imagino que eu tenho um centro comercial, o caso do Colombo, em que uma percentagem é sobre as vendas. Se eu não consigo que os lojistas tenham vendas que me paguem aquilo que eu suponho ser a minha comissão sobre as vendas, eu, ao fim do período de amortização, não tenho o imóvel amortizado, nem investimento. Por isso é que eu digo, a questão aqui essencial é a negociação do contrato. Pronto. Mas o que está pedido aqui na petição é, uma das petições é para suspensão ou revogação do decreto-lei. Pronto. Porque é esta a matéria. Pronto, é esta a matéria de facto que me trouxe aqui e fica pelo pedido é isto. E sobre essa matéria, o decreto em si abre uma possibilidade. Mas a questão fundamental não é o decreto, quanto a mim. É o contrato. Mas o decreto, abrindo a porta, tem que haver um contrato, seja para o que for. O problema é... Então, permitam-me só que eu peça também por esclarecer aqui uma questão que para mim é importante também ser esclarecida. A nível do que está em causa, no fundo, é se justifica ou não justifica haver uma prorrogação do contrato de concessão. Pronto. E nesse aspecto, a minha afirmação inicial eu mantenho é que se as condições exigidas ao concessionário forem claras do ponto de vista do investimento que tem que fazer e do período de retorno desse investimento, em função do modelo de negócio que está em causa, isso é preciso perceber, este modelo de negócio, portanto, da tal pressão que existe para renovar o Porto de Lisboa, se não os operadores vão para outro local, se esta razão existe, não me incomoda, neste caso particular, que haja esta abertura para haver uma prorrogação de um contrato. Agora, a questão é, o contrato a fazer é que tem que ter, digamos, uma definição muito rigorosa dos custos de cada uma das partes, daquilo que são as contrapartidas exigidas, da partilha do risco, né, para não haver depois aqui um contrato que só funciona para um lado. Mas isto tem a ver com o contrato em si, não tem a ver com a abertura dada por um decreto. Né? Eu percebo, se o decreto proibir... Está nas obras do concessionário. Rebaixamento da linha.
Essa necessidade dos operadores dizerem, bem, nós para continuarmos a operar aí ou para ampliarmos, para aumentarmos a nossa procura desse porto, precisamos de mais área. Portanto, essas condições colocadas pelos operadores. Mesmo que isso acontecesse, nada impedia, mas nada impedia que houvesse um concurso público. Porque nada, porque a concessão mantém-se até 2014, até ao fim de 2014, e portanto, nesta altura, nós temos este tempo todo, ou antes, para fazer um concurso para com cada um oferecer as melhores condições. Eu também percebo. É porque aquele é uma questão de redução de custos. Tem razão. Sobre a história, quando diz que isso é o que está aqui em causa. Pois é. Porquê? Bem, é o erário público que está a arcar a financiar uma empresa só. Porquê? Porque eles têm um terço dos custos de taxas relativamente a Santa Apolónia e um terço relativamente a Setúbal. Mais coisa, menos coisa. É evidente, é muito bom continuar com este tipo de taxas e com esta política de preços que o Estado está a financiar aquele grupo diretamente. Porque se não há concurso durante 50 anos, e mais, se não há concurso durante 50 anos, estamos nós a pagar esses dois terços, em princípio. Portanto, nada obrigaria a que não se fizesse concurso público. Pelo contrário, estamos perfeitamente com essas condições, com os operadores a dizer, temos tempo perfeitamente para fazer isso. O outro problema é que, nas condições que aqui estão, e que parece bem no contrato, que é todo o equipamento do Porto continua a pertencer, que nunca acontece em concessão nenhuma, continua a pertencer ao concessionário. Em todas as outras, no fim da concessão, o equipamento vem, para, neste caso, para o concedente, para o Estado, para a APL. E neste não, o que implica que é um contrato ad eterno. Sr. Bastonário, não contem, pelo menos comigo, enquanto deputado, para validar uma situação destas. Não posso admitir, digo-lhe já. Já disse isto publicamente e digo aqui também.
Na licença, só para ajudar aqui à questão dos factos, a responsabilidade da concessionária do ponto de vista das acessibilidades ferroviárias ao local tem que ver apenas com a construção do feixe de linha, ou com a própria linha junto à muralha da Doca, ou seja, à superfície dentro da zona de concessão.
Naquela parte norte da Doca de Espanhola.
Isso.
digamos, na...
A sul da Doca,
a norte
na extensão...
Aí é um rebaixamento da linha.
A nascente que vai da, ser da Gar Marítima.
Vai ser feita dizer. Pela Visconde, não é?
A passagem desnivelada pelo Visconde?
Sim.
Não me parece.
Não, junto...
Foi anunciada pelo Ministério, que é feita pelo Ministério.
Então, esse documento eu não tenho.
Se me dá licença, eu termino só dizendo isto. O que está no próprio decreto-lei, aliás, é aquilo que vincula, do ponto de vista das exigências colocadas à concessionária.
Feito.
E a concessionária tem que demolir e limpar vários edifícios, nas várias zonas, e construir, fazer algumas obras de construção, nomeadamente o prolongamento do cais para nascente, etc, etc. Do ponto de vista de acessibilidades, ou seja, fora de obra física de plataforma, é manobra carga e descarga de compensações ferroviárias, 760 metros de comprimento junto à muralha sul do Toca de Alcântara. É só isto que estamos a tratar quando tratamos de linha férrea. Né? Está no...
Essa plataforma de manobra é tal que é desnivelada.
Não me parece. Não me parece. Isto é aquela que fica mesmo junto à muralha. Atenção.
Sim.
Portanto, é já à superfície, como nós vemos, por exemplo, no Porto de Sines, no Terminal 21.
Eu acho que esta é rebaixada. É.
Ah, tudo bem, mas não tem que ver com a passagem desnivelada que dá acesso.
Não, não, é...
Rebaixada,
é rebaixada. Portanto, o porto está aqui e a passagem está aqui, não é?
Sim, senhor.
Mas está aqui as zonas, e depois aqui diz os trabalhos necessários à concretização da zona identificada para as zonas 1, 2, 3, que são aquelas, não? São integral responsabilidade da REPER. A REPER está aqui escrito no tal memorando de entendimento. Que é público, está na página da APL, e aqui é que está isso tudo, mesmo dos prazos agora. Bom, Sr. Bastonário, sei
não,
isto foi, depois deixou de ser uma audição propriamente dita e passou a ser aqui um debate entre todos, mas penso que acabou por ser bastante produtivo. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas nós queríamos agradecer sinceramente os seus contributos e esta oportunidade também de discutirmos o problema até um bocadinho fora das normas, mas e dizer que se entender, enquanto este decorrer o processo destas petições, que ainda temos mais umas audições e os relatórios, se entender fazer-nos chegar mais algum contributo, seja qual for, será sempre muito bem-vindo, e agradecer-lhe a sua disponibilidade mais uma vez, e os contributos e os esclarecimentos que nos deu. Penso que posso falar por todos, que deu, que para nos ajudar a ver o problema.